Então, seja bem-vindo ao Pé de Meia desta semana. O Pé de Meia, como sabe, é um programa aqui do canal Acordo do Dinheiro, onde nós ajudamos a poupar para investir. E esta é que é a assinatura do programa, a poupar para investir. Ora, o Pé de Meia só é possível graças às parcerias que nós temos com a Optimize, com o BlueCrow, com a APFIP, que é a Associação do Setor dos Fundos de Investimento, e também o programa tem ajuda à produção da Mel Empresas. Ora bem, quais são os temas que escolhemos para esta semana? Dois. E porquê? Porque, primeiro, porque estamos em plena IRS season, ou seja, aquele momento em que nós começamos a tratar das declarações de IRS do ano anterior. E, em segundo lugar, vamos percorrer um tema que me é muito caro, que é a forma absolutamente desgraçada como uma série de portugueses recorrem ao crédito da forma errada e depois ficam com a sua vida pendurada. Até rima, não é? Ora bem, antes de mais, queria pedir desculpa por começarmos com 20 minutos de atraso o programa de hoje, mas vamos então, without further ado, vamos lá aos temas de hoje. Primeira questão. IRS season. A partir de hoje, dia 1 de Abril, isto não é mentira, atenção, é? Dia 1 de Abril até o dia 30 de Junho é o período durante o qual nós podemos entregar a nossa declaração de IRS, já não podemos mexer naqueles elementos que devíamos ter confirmado, fico descansado quanto a isso, e esta declaração de IRS refere-se ao ano que passou, ou seja, aos rendimentos que você oferiu durante o ano 2023. E, além de alertar para o prazo, que até 30 de junho, atenção, e atenção que se você falhar em entrega a declaração está sujeito a multas que podem ser pesadas, multas essas cujo valor varia em função do foro fixado pela sua repartição de finanças, mas temos aqui um outro tema, e é um tema de alerta, que é como você vai verificar no seu caso concreto, este ano as coisas vão mudar. E porquê? Vai-se traduzir nisto. Ou você vai receber menos de devolução, ou vai ficar ali muito próximo da linha d'água, ou então vai ter até de pagar. Sim. E porquê? Aliás, há bocadinho recebi aqui um mail de um espectador a dizer que já tinha feito a declaração de IRS e a previsão que dava era que este ano ia passar a pagar. Ora, eu digo isto com este sorriso, não é porque me dê prazer ver as pessoas a pagar. É porque nós alertámos os espectadores da Cor do Dinheiro durante todo o ano passado para o que se ia passar. O que é que aconteceu no ano passado? Sobretudo a partir de julho. O Governo alterou as tabelas de retenção na fonte. Quer dizer, aquilo que do nosso ordenado fica retido pela entidade patronal para entregar ao fisco. E porquê é que fez isto? Porque precisava de colocar mais dinheiro no bolso das pessoas porque percebeu que a economia ia aterrar no final do ano passado. Ora bem, é esse fator que leva agora ao acerto maior. Mas eu tenho uma má notícia também para 2025. Ou seja, nós estamos no ano 2024 e aquilo que você está a oferir este ano também já leva umas taxas de retenção mais baixas. Portanto, quer dizer que no próximo ano a pancada ainda pode ser pior. Portanto, o que é que eu aconselho às pessoas? Como estão a receber mais dinheiro do que se previa, do que estavam habituados no seu ordenado, peguem nesse valorzinho à parte, nem que seja 10 euros, ok? E façam uma daquelas aplicações que nós estamos cansados de referir aqui. Ok? Desde PPRs até outro tipo de instrumentos financeiros. Ora bem, segundo ponto, crédito. Eu já perdi a conta aos mails de espectadores em que pedem para falar no assunto. E porquê? Dizem, o crédito ao consumo está a subir, de facto está, já vamos ver isso, mas não é só apenas um problema de crédito ao consumo, é um problema de crédito. Os portugueses habituaram-se, ao longo dos últimos 30 anos, sobretudo com a baixa brutal taxa de juros, a recorrer ao crédito. Ora bem, o crédito não é uma coisa má. Pelo contrário, o crédito existe para resolver problemas das empresas e dos particulares. Quando for bem contraído, pode ser uma solução. Se as pessoas descuidarem, como aconteceu brutalmente nos últimos 10 anos, e isso pode ser um problema, 8 anos, para ser mais exato, isso pode ser um problema e um problema muito grave. Ora bem, o que é que está a acontecer? Primeiro, estamos a assistir a um crescimento muito elevado do crédito ao consumo. Aliás, antes de irmos ao tema, deixe-me explicar como é que o Banco de Portugal classifica de crédito aos consumidores. É um contrato de crédito celebrado com particulares, sem fins comerciais ou profissionais, para financiar a aquisição de bens de consumo, designadamente computadores, viagens, automóveis, educação ou saúde. Bom, o que é que tem estado a passar? Eu vou-lhe dar os números para você ter uma ideia. O Banco de Portugal divulgou recentemente os dados nesta matéria. Então é assim, no crédito pessoal, Houve um crescimento de 20,3% em 2023. No crédito automóvel, 0,9%, nada mal. E nos cartões e descoberto, o crescimento foi de 8,1%. Estamos a falar em valores absolutos. Porque se formos para o número de contratos, que é o quadro seguinte, no crédito pessoal cresceu 10,4%, no crédito automóvel 5,4%, nos cartões de descoberto 5,3%. Ora bem, qual é a primeira conclusão que isto permite tirar daqui? Estamos a assistir a um crescimento muito grande do crédito ao consumo. Quais é que são as razões por aquilo que são as informações que nós vamos tendo das instituições que trabalham neste setor? Olha, para pagar, ou melhor, para cobrir outros créditos ao consumo, ou seja, houve pessoas que recorreram ao crédito ao consumo e agora estão com dificuldades em pagar e, entretanto, contraem novos créditos para cobrir esses créditos, essa é uma razão. A segunda é para pagar crédito à habitação, devido ao disparo das taxas de juros nos últimos 16 meses, e também para fazer face a outras dificuldades. Olhe, nomeadamente, problemas de saúde e despesas extraordinárias que aparecem lá em casa. Bom, vamos ver se nos entendemos. O crédito é algo para suprir necessidades ou para fazer um pequeno investimento, desde que nós tenhamos a noção de que o nosso rendimento vai permitir cobrir isto. Ora, esta foi a grande falha que os portugueses tiveram nos últimos 8 anos. E agora estamos com situações em que as pessoas fizeram contas a prestações com crédito com a taxa de referência, ou seja, Euribor, muito próximo de 0%, e agora vêm-se abraços com subidas muito grandes da sua prestação. Ora, é nessas situações que nós estamos a falar. Crédito ao consumo para cobrir casos de crédito ao consumo, crédito ao consumo para cobrir casos de crédito à habitação. Pergunta, faz sentido? Absolutamente não. Ok? Isto é um alívio de curto prazo. E porquê? Vou-lhe dar um exemplo e os números vão aparecer agora aqui acima no ecrã. Num crédito, eu pedi uma simulação ao banco esta manhã para lhe trazer os valores mais atualizados. Imagine um crédito de habitação de 150 mil euros neste momento. Se você pegar no referência de uma taxa de Euribor a um ano, mais as alcavalas que aparecem lá em cima, até você obter a taxa anual efetiva, global, isto dá um valor próximo de 7,6%. Ok? Estamos a falar de crédito à habitação. Ora, agora imagine, e isto é para um bom devedor, agora imagine o que é que acontece se você for pedir um crédito ao consumo. A taxa começa sensivelmente nos, está sentado, 12,6%. Há uma diferença de pelo menos 5 pontos percentuais entre uma taxa e outra. Qualquer pessoa que saiba fazer contas percebe que um diferencial de 5 pontos percentuais dá um crescimento brutal na prestação. Ora bem, pergunta seguinte. Imagino que você está pendurado com crédito, desculpa a expressão, com crédito à habitação. Vai pedir um crédito ao consumo com taxas que começam nos 12,6% para cobrir as prestações que você tem? Isto não faz qualquer sentido. Está a ver aquele efeito da bola de neve que vem a descer por uma encosta abaixo? Quanto mais rola, mais ela cresce. Ora, é exatamente isto que vai acontecer. Portanto, a questão base é esta. Bom, então, mas como alguns espectadores já nos perguntaram, bem, então, mas como é que eu hei de resolver a situação? Bom, é de todas as maneiras, menos endividar-se sobre um crédito que já existe. A pergunta seguinte é, mas como é que isto é possível sabendo que o Banco de Portugal está atento a estas matérias? Bom, a verdade é que crédito ao consumo tem um regime diferente daquele do crédito à habitação. E situações dessas vão acontecendo cada vez mais. Portanto, não faz sentido recorrer a crédito ao consumo para cobrir situações de crédito ao consumo. Não faz sentido ir buscar crédito ao consumo para cobrir necessidades de habitação e muito menos para outras necessidades, nomeadamente para andar a fazer viagens e coisas deste género. Repito, o crédito é importante, faz sentido, não é mais para estas situações. Portanto, a pergunta seguinte dos espectadores é, qual é a solução? Bom, a primeira solução é você recorrer a um intermediário especializado e dizer assim, está aqui a minha vida desgraçada do ponto de vista financeiro. Está aqui o crédito à habitação, está aqui um crédito pessoal, está aqui um crédito ao consumo. Ora, eu não consigo suportar estas prestações todas. Estas instituições estão habilitadas a analisar o seu caso, pegarem tudo e conseguir juntar numa única prestação. Novamente, esta manhã pedi uma simulação a uma empresa que trabalha neste setor e imagine, para um cliente que tinha uma acumulação de créditos, entre eles todos, que pesava cerca de 1.750 euros, conseguiu reduzir-se isto para pouco mais de 1.000 euros, 1.250 euros, mais coisa, menos coisa. Você dirá, não me resolve o problema. Pois, mas ajuda. Bom, a segunda solução é muito simples. É que você tem que perceber que tem de cortar despesa em algum lado. Ah, eu não consigo cortar. É sempre a mesma conversa. Nós conseguimos sempre cortar. Precisamos de fazer uma coisa. Pensar assim, bom, qual é o valor que eu preciso de poupar? E a partir daqui, ir fazer o reverse engineering. Ou seja, a engenharia ao contrário. É, na estrutura de despesas que eu tenho, onde é que eu vou poder poupar para poder acomodar esta despesa? Bom, mas há uma outra situação que nós não temos falado aqui e que lhe vou avançar hoje, mas que entretanto haveremos de dedicar a ele um programa especializado, que é esta. Arranje um segundo emprego. Você dirá, pois, mas eu não tenho vida. Bem, mas é melhor durante algum tempo não ter vida do que ficar sem a sua casa. Ou então você ver-se obrigado a declarar a insolvência. Não é? Ou seja, o segundo emprego em part-time ou uma outra coisa qualquer, que ainda que seja durante o período transitório, só para fazer face a essas necessidades, que é, de um lado corta-se, mas do outro lado aumenta-se o rendimento. Bom, é pesado, claro que é, mas há uma coisa que você não pode esperar. É o alívio dos juros de forma significativa na sua prestação neste momento. Vamos a números. A baixa de Euribor proporcionou entre janeiro e fevereiro uma quebra naquilo que é o valor das prestações de um crédito normal, médio. Sabe quanto é que foi a baixa? 1 euro. Ou seja, rigorosamente nada. Para aquelas pessoas cuja prestação baixou de 401 para 400 euros, isto não é nada, e que há pouco mais de 16 meses pagavam 300 euros de prestação, a pergunta seguinte é, ah, mas quando é que eu vou conseguir que a prestação deixe para aquele valor? Olha, provavelmente não vai. Que as taxas de juros vão estabilizar, mesmo quando o BCE começar a baixar, vão estabilizar a um nível inferior a que estavam em 2022, aliás, num nível superior, e portanto você não vai poder contar com essa vantagem. Ou seja, não vale a pena ficar à espera que a baixa dos juros lhe vá dar uma folga significativa naquilo que é o valor mensal que paga. Portanto, recapitulando os conselhos, primeiro, tenha cuidado no momento em que quer contrair crédito. Segundo, não use créditos para pagar créditos que já tem. Terceiro, pense em cortar em algum lado e também, se for o caso, conseguir encontrar uma atividade que lhe dê uma remuneração extra. Mas há uma coisa que você precisa de perceber. A poupança veio para ficar. Ou seja, aquilo que era o período que nós tínhamos até 2022... que foi um período de facilidades, não volta. E, portanto, o conceito de poupança é algo que você tem de colocar no seu horizonte. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Voltaremos na próxima segunda-feira às 12 horas. Eu peço desculpa por termos ido para o ar um bocado mais tarde do que previsto. Eu só quero lembrar para o final que o Pé de Meia tem uma parceria com Optimize, com a Bluecrow, com a APFIP, que é a Associação do Setor de Fundos de Investimento, Patrimónios e Pensões, e também tem ajuda à produção da Mel Empresas. Fique bem, nós voltamos na próxima segunda-feira. Muito obrigado.